Olá pessoal, começando mais um Semana Tricolor com apoio da Sal Store, a loja online oficial do torcedor São Paulino. Daqui a pouco, grandes dicas para você adquirir os produtos do São Paulo vendidos e entregues pela Sal Store com aquele desconto bacana usando o cupom Semana Tricolor. Você que está chegando, olha, se você ainda não tiver inscrito, inscreva-se no canal. Se você curtir aqui o papo, deixe o seu like, porque quanto mais likes essa transmissão tiver, mais a transmissão vai sendo recomendada a outros São Paulinos que também estão passeando aí pelos meandros do YouTube. Participe também no chat, tá bom? A gente vai colocando os principais comentários aí no rodapé da transmissão. E se você puder colaborar ainda com o Super Chat, melhor ainda, tá? Sejam todos bem-vindos. Vou começar falando aqui. Nós quatro falando a respeito deste jogo maravilhoso que tivemos em Itu. Renata Saporito. E
Maravilhoso.
aí, Renata, tudo bem?
Maravilhoso. Tudo bem, Sombra, Senna, Perrone, boa noite a todos. Porém, com muita emoção, podia ser sem, né? Mas é São Paulo, ultimamente tem sido assim e vamos que vamos, né? Passamos, é isso.
É, tem emoções positivas e emoções negativas, né?
Achei esta meio desnecessária.
Assim, aquela coisa lá, por exemplo. Fortes emoções. Pô, fortes emoções quando a gente ganhou do Flamengo, né? Puta que batalha, o caramba, 1-1, se os caras fazem
Palmeiras.
mais um gol, dá problema, etc e tal. Né? Agora, pô, fortes emoções contra o Ituano.
Pois é. Aliás, a gente falou sobre isso aqui no último programa, né? Na hora de dar os palpites. Ah, é fácil, mas não é. Vai ser fácil, mas não é. Não tem sido ultimamente, né? Mesmo quando pega time pequeno. Agora, time pequeno com todo o respeito ao Ituano. E tem o Novo Horizontino, que apesar de tudo, vem fazendo uma ótima campanha. Vai ser um joguinho também tenso. Não vai ser tão
O
fácil.
Novo Horizontino, ele ganhou do Corinthians. Ele não perdeu nem pro Palmeiras, nem pro Corinthians, nem pro Santos. Ele ganhou ou empatou dos três.
Acho que ele ganhou do Santos, se não me engano,
Time
né?
bem
Ganhou do
arrumadinho.
Santos,
É,
ganhou do
empatou com o
Corinthians, acho que
Palmeiras
empatou com o
na
Palmeiras.
primeira rodada, né? Acho que empatou com o Palmeiras.
Exatamente.
É. Time do Eduardo Batista, né?
Uhum.
É, filho de um treinador que já treinou São Paulo e que, não sei se vocês viram, mas falou que o Novo Horizontino também será protagonista no Morumbis.
Ô, louco.
Eu não tenho dúvida.
Falou grosso, viu? Que
Eu não
foi,
tenho
Renata?
dúvida.
Ah, é da minha luva nova de boxe.
Luva de boxe?
É.
Luva de
Mostra, eu
boxe?
treino,
mostra.
pô.
Não, cara, ele tá com uma etiqueta co colada no braço.
Você quer pegar quem? O Popó? O
Não, não, é
Bambam?
só treino. Eu não luto, eu só treino. Eu comprei uma luva nova hoje de boxe. Ela
Ah, é.
vai achar o
A
a
etiqueta.
etiqueta da luva no meu braço.
Luva de boxe é aquela luva
Lógico que eu
esfoliante que
fui
ele usa no
experimentar a
boxe.
luva e a etiqueta tava dentro, né?
Mas, ô Perrone, você foi até Itu, saboreou lá o filé parmegiana,
Ai, que
depois foi pro
delícia!
jogo, etc e tal. Qual que era a vibe na arquibancada? Era uma vibe de tensão?
Não, não era
Não?
uma vibe de tensão. É, saímos aqui de São Paulo 10 da manhã em ponto. Chegamos em Itu por volta das 11h15 e o bar do Alemão, né, o restaurante, né, alemão, ele já estava quase tomado por São Paulinos, né? E a gente foi cedo, a gente pegou uma vaga, uma das últimas vagas em uma mesa lá, mesa com torcedores do São Paulo, assim, 80% dos torcedores do São Paulo. E estava lá o presidente do Ituano, né? O João Paulo Ruiz,
Que é seu amigo.
que é meu amigo e é
E é
São
São
Paulino.
Paulino.
É São Paulino o presidente do Ituano, lógico, ele está defendendo.
Ele é, mas na hora de apostar lá nas odds, ele apostou em quem?
Não, ele apostou no Ituano, né?
Uma coisa é você. Não. Aí, você tá vendo? As pessoas não sabem brincar.
Né?
Veja bem, o
Coração.
cara, ele ia torcer pelo Ituano.
Sim.
Mas eu duvido, aposto que ele na hora apostou no São Paulo.
É, pode ser.
O
Sabe
favorito
quem estava
sumia.
também lá na mesa lá? O Pimenta, ex-presidente do São Paulo, alguns sócios lá do clube. Deve ter alguns conselheiros, eu não conheço os conselheiros, não, assim, conheço poucos assim de fisionomia. E quando eu perguntei pro presidente do Ituano, e aí, qual a expectativa? Ele falou: nós não vamos dar trela para vocês.
É o jogo da vida, né?
É lógico, eles estavam também para ser rebaixados e foram. Mas o clima não era de tensão, não, Sombra. O clima era de muita tranquilidade até, sabe? O pessoal achava que ganharia sem esse sufoco que a gente tomou, principalmente no segundo tempo.
Você achava também?
Também achava. Eu coloquei o palpite, acho que 2-0. Palpite ganhar tranquilo, entendeu? E você bem falou que um dos principais adversários do São Paulo não seria o Ituano, e sim o nervosismo da equipe.
Você sentiu que estava nervosa?
Mas eu não acho que entrou nervosa.
Não, não entrou, mas o Carpini, não sei se vocês viram a entrevista coletiva do Carpini, ele confirmou que o fato do São Paulo ter que decidir a vaga no último jogo, diante de diversas situações que era para o São Paulo já estar classificado, gente. Assim, pelo tanto que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, o São Paulo poderia ter já...
Não, e o regulamento também, né, que não ajuda em nada.
Mas sério, vocês acham que o São Paulo teve muita dificuldade de classificar por arbitragem e não por falta de futebol? Vocês pesam mais?
Eu acho que o São Paulo não fez bons jogos.
Eu acho que eu vou te falar que foi mais arbitragem do que o mau futebol de São Paulo. Se a gente dividir as atuações do São Paulo nesse começo de temporada em contra equipes grandes do mesmo nível dele contra equipes pequenas, você vai ver que contra o Corinthians o São Paulo quebrou o tabu. Não foi um espetáculo de jogo, mas foi um jogo seguro do São Paulo. Só no final o São Paulo teve problemas, mas foi uma atuação... A gente não teve uma atuação daquelas há tempos em Itaquera, sabe? A gente tava batendo na trave...
A gente não teve um resultado desses.
Sim, tava batendo na trave.
Mas jogar até bem lá.
Sim, mas esse jogo a gente jogou bem contra o Corinthians. O Corinthians abalado, mas foi bem. Contra o Palmeiras, os dois jogos, a gente mediu força. O primeiro... foi a conquista da Supercopa. Não foi um jogo bonito, mas não foi um jogo bonito para nenhum dos dois. Então, acho que o São Paulo mediu forças. E contra o Palmeiras, o São Paulo teve até chance de ganhar. O São Paulo jogou bem contra o Palmeiras, não jogou mal.
Vocês acham mesmo?
Eu acho, foi prejudicado pela... Eu acho que sim.
Eu acho assim, o São Paulo...
E por último, contra o Santos, na minha visão, o São Paulo também mediu forças contra o Santos... E só o resultado saiu a favor do Santos por conta de um pênalti duvidoso
de um gol
que, na minha visão, também poderia ser marcado e não foi.
Eu discordo contra o Santos. Eu acho que o São Paulo não jogou bem, principalmente acho que no primeiro tempo, né? O segundo tempo melhorou, mas eu não coloco na conta da arbitragem contra o Santos, porque eu acho que foi pênalti e o lance do gol, cara, tá na regra. Bateu na mão, ela anulou.
Não, tudo bem. Esse aí não tem
eu
problema.
Eu não consigo colocar
mas
na
conta.
Eu não consigo,
então,
mas
Santos,
assim. Eu não consigo colocar
Santos
na conta da arbitragem essa.
Onde o São Paulo foi prejudicado, sequência, na minha visão, por arbitragem, foi São Paulo e Mirassol. Aquele gol do Galopo, pra mim, foi normal.
Esse sim.
Ali eu acho que foi justo. Injusto, no caso, né? São Paulo e Palmeiras, a gente já falou bastante, né? Na última semana. Eu acho que a expulsão do Richard Rios mudaria o jogo, né? O jogo seria totalmente outro e a própria federação meio que admitiu o pênalti do Luciano também. Que, abre aspas, né? Parênteses. O mesmo árbitro contra Santos e Inter de Limeira apitou o pênalti. Igual. Mesmo lance. Pênalti para Inter de Limeira. E ontem o pênalti no Juan foi igual também. Então o critério é diferente, né?
E só para eu terminar a minha tese aqui para vocês, contra os pequenos o São Paulo teve problema. Pequenos, eu digo, não digo... Até porque o Guarani foi uma equipe campeã brasileira. Mas contra o Guarani, o São Paulo teve problema. Contra a Ponte Preta, o São Paulo teve problema. Contra o Mirassol, o São Paulo teve problema. Não em todo jogo, mas teve problema. Então assim, para mim, o São Paulo, e é uma coisa que eu escrevi no blog, o São Paulo do Carpini tá na mesma situação do São Paulo do Ceni no ano passado.
Então é perigoso.
Perigoso. E então, o fim pode ser igual, porque o São Paulo está com uma defesa insegura e não consegue concluir com... Não, não digo no jogo de ontem, tá? Eu digo no geral.
No geral. Mas é que
jogo
tá.
De ontem, muita lama, gente.
Então,
muita...
mas
São Paulo não sabe, não conseguiu se adaptar à partida de ontem,
então, desse domingo. Mas aí que tá. O que, que eu acho? O trabalho não é bom. O trabalho, a gente olha, realmente não tá de acordo com o que a gente esperava para esse elenco e pelo São Paulo campeão de Copa do Brasil. Não é bom. Mas, o que, que eu acho? Tem algumas coisas que fazem esse trabalho não estar bom do jeito que a gente queria. Algumas dependem do Carpini e algumas não. E eu acho precipitado se cogitar a demissão do Carpini, eu venho falando isso há algum tempo, porque eu acho que está se olhando só o que, que é culpa do Carpini. Tem outros fatores também que estão colaborando para isso. Claro que conforme o tempo passa, o trabalho do Carpini não evoluir, ele vai ser demitido, como foi o Rogério Ceni. O dilema, eu acho, hoje é o seguinte, se a gente pensar, por exemplo, que a diretoria tome a decisão de demitir o Carpini hoje, o meu maior medo são as opções existentes no mercado para substituição. E mesmo que o São Paulo tente ir atrás de quebrar uma multa rescisória de algum treinador, não tem muitos nomes bons, assim, possíveis e viáveis, que você chega e fala assim, putz, esse cara resolve. Na época que o Ceni foi demitido, bem ou mal você tinha o Dorival no mercado dando sopa ali, que era uma possibilidade rápida, tinha que resolver rápido. Beleza. Agora, hoje, eu acho precipitado, por conta disso também. O que, que eu acho que cabe ao Carpini são coisas até, algumas que ele já reviu até. Por exemplo, para mim, no jogo de ontem, Pablo Maia não podendo jogar, a gente jogou sem primeiro volante, ficou um buraco no meio de campo.
Total.
Na cabeça de área você não tinha proteção da defesa. A defesa exposta. Isso ele tem que arrumar, né? Nem que improvise o Diego Costa de volante.
Mas você tinha um primeiro volante.
Então,
mas você acabou de negociar, o Luan é esse cara.
Mas aí o Luan, eu não sei, porque até outros já falaram.
Mas você não tem ninguém, essa questão, entendeu? Você negocia um cara,
mas... O primeiro volante não tem, o Luiz Gustavo tá fora do campeonato.
Só que aí que tá, o Luan, eu não sei se ele merecia estar aí. Porque já falaram que ele teve problema extra-campo, que ele não tava rendendo, então não sei. Mas, você tem que ter um plano B. Então, podia ser o Ibali, que se tivesse treinado ou testado em outros jogos, não sei. O Diego Costa, que já jogou de volante na base, não sei. Pode ser, mas assim, não funcionou aquela proteção de defesa com Bobadilha e Alisson. Ficou um buraco ali, a defesa exposta. As laterais, defensivamente, foram horríveis ontem. O Wellington foi muito mal. O Igor Vinícius ajudou bem no ataque, ele colaborou, mas defensivamente foi mal. O gol do Ituano, quando sai de empate, é um vacilo do Wellington. E o Arboleda marcando a bola em vez de marcar o cara.
O Wellington parecia uma tia tomando um drible ali. Parecia uma coisa assim que você fala, é um profissional brincando com as crianças na rua.
Perdidaço.
Muito.
Virou de bunda pro jogador.
Gol de churrasco. É. Gol de churrasco. Aí o Arboleda vacilou também. Então assim, você tem culpas que são repartidas ali. No Carpini, eu acho que, por exemplo, uma coisa que ele reviu, que também, pô, se ele não revisse isso, pelo amor de Deus, era o Luciano na meia. O Luciano já joga lá na frente. Acho que o Luciano tá merecendo o banco, embora ele tenha feito gol ontem e ele tenha jogado bem contra a Inter de Limeira. Mas eu acho que talvez possa se testar outra opção ao invés do Luciano. Mas beleza, ele reviu esse ponto. Agora tem essa questão do meio de campo do São Paulo. Quando não tem o primeiro volante, não dá para ficar sem proteção na frente da zaga. E quando tem, a gente viu um problema que é aquele meio com o Luciano... Aquela, do meio pra frente, né? Luciano, Lucas e tal. Estão ainda batendo cabeça. Acho que falta ajustar isso daí. Então, você tem isso daí. Agora, não dá pra gente eximir de culpa também a vontade e volume de jogo dos jogadores quando voltou do segundo tempo. São Paulo abdicou do jogo muito cedo. O Carpini errou em recuar o time nas substituições. Acho que ele foi muito mal. Mas os jogadores também não podem andar. E aí você vê, depois que toma o gol de empate, sai todo mundo pro ataque pra tentar resolver. E por que não resolveram antes? Sabe? Então tem um pouco de cada lado aí também, né? Eu acho que é meio injusto só jogar no treinador que tem a maior parcela. Mas não é só ele.
É.
Eu achei que o jogo ontem, a maior parcela foi dos jogadores. O Carpini errou, pra mim, aos 34, 35 minutos, quando ele botou o Diego Costa e ele atraiu o Ituano. Mas, por exemplo, o Caleri saiu no intervalo ele botou o Juan no lugar do Calleri. O Juan é o imediato do Calleri, enquanto não é o André Silva.
Isso é muito
triste.
E o Juan
foi bem no jogo, ele não foi mal. O Juan se dedicou.
Olha, ele teve uma bola cara a cara, ele preferiu inventar um lance que não existe.
Mas meteu uma bola na trave e foi o autor
sofreu o pênalti.
E sofreu o pênalti. Quer dizer, dentro da limitação dele, o Juan é muito limitado. Mas ontem ele contribuiu para a vitória do São Paulo. A gente não sabe se o Ferreirinha estava cansado ou não, mas a impressão que tinha no campo é que quando a gente vê que o jogador começa a recuar e começa a andar em campo, é porque ele está cansado. Aconteceu com o Ferreirinha e com o Lucas. O Lucas, aliás, se desdobrou ali. Porque depois que o São Paulo tomou o gol de empate, o Lucas, que estava recuado também, teve que ir para frente.
Eu, assim, só tem uma coisa que eu falei hoje já na rádio e eu repito, e é uma coisa minha, é gosto, né? Cada um tem o seu. Eu não gosto de ficar mudando time. Eu acho que você tem que ter uma base titular e você tem que seguir do começo ao fim. Eu acho que você tem que trocar, mudar por necessidade. Não gosto de ficar mudando esquema. Ah, eu vou pensar na minha equipe de acordo com o meu adversário. Cara, não curto isso. Eu gosto de escalar o time. Esse é o time titular do São Paulo. Eu acho que o Carpini comete os mesmos erros que o Rogério. O Rogério fazia muito isso. Ele fazia muito rodízio. O Dorival não. O Dorival, ele manteve a mesma equipe, tanto que o Ramos chega e não joga. O Ramos vai para o banco. Né? E o Ramos não aceitou isso. Então eu acho que é uma situação que me incomoda. Acho que ele fez as escolhas dele. Por exemplo, o Ferreirinha passou a ser titular porque faz por merecer também. É um cara que eu acho que mudou alguma característica do time, de jogar mais pra frente, de é um cara habilidoso, é um cara que pode resolver. Sabe aquele cara que num lance de repente decide? Eu acho que ele é esse cara. Também, se começasse no banco e colocasse no segundo tempo, também não ia achar ruim, porque eu acho que o São Paulo tem jogadores bons tanto quanto. E isso é uma coisa que me incomoda, né? Mas é do Carpini isso. A gente já percebeu que ele gosta de jogar dessa forma. Enfim, e sobre arbitragem, eu discordo de você. Eu não coloco nessa conta. Muito pelo contrário. Eu acho que faltou futebol em vários jogos. Contra o Guarani, por exemplo, faltou muito futebol.
Muito futebol.
Se a gente for pegar outro jogo... Ontem,
faltou futebol.
Muito futebol. Né? Contra o Santos, faltou futebol. Contra o Palmeiras.
Ponte Preta.
Contra a Ponte Preta, tomamos de 2-0 lá, não vimos a bola. Quer dizer, mais ou menos, né? A Ponte também acha os gols ali. Mas, enfim, acho que o São Paulo tá devendo futebol. Principalmente, é sempre num tempo, né? Ou faz um bom primeiro tempo e cai no segundo, ou é o contrário. Começa mal e melhor, enfim.
Pega contra o Guarani, por exemplo, é um jogo que, pra mim, por exemplo, é culpa do treinador. Porque o São Paulo começou bem o jogo, aí, putz, mexeu mal. São Paulo começou em chuveirinho com Rato e tal, o Luciano no meio, aí cagou tudo. E aí tem outros jogos onde ele foi bem. São Paulo Inter de Limeira, por exemplo, acho que ele armou bem o time. O time que entrou contra o Ituano, diferente de alguns colegas que opinaram, que eu vi aí na internet, eu acho que a escalação foi boa. Só esse problema de cabeça de área, de primeiro volante.
Que a gente não tem.
Agora
sim. Tem o Pablo Maia.
Cara, assim, os resultados mostram, o resultado e o futebol, na minha visão, pelo menos mostram que o trabalho dele não é legal. Os jogadores falham? Falham. Como falha, sob o comando de vários treinadores, o jogador falha, né? Isso é normal. Mas acho que foi a Renata, não sei qual de vocês que falou agora há pouco, que ele lembra um pouco o Rogério Ceni.
Eu falei.
O Rogério é um cara de personalidade forte, de ideias próprias. O Carpini me passa isso também. Que ele é um cara de personalidade forte. Várias vezes ele vem com um discurso de autoafirmação. E ele fala, é preciso saber se reinventar. Ele fala na entrevista coletiva. Então, o que eu tento pensar assim, o São Paulo precisava se reinventar?
Não.
O São Paulo, já montado pelo Dorival, precisava agora passar por novos conceitos do inexperiente Thiago Carpini? Porque me parece que ele chega com uma coisa meio assim, tipo, eu tenho minhas teses, meus conceitos, eu vou aplicar isso no São Paulo, etc. e tal. Tudo bom, você vai fazer isso? Tá bom. Mas na prática ele piorou o São Paulo, com mais opções para se jogar. O São Paulo perdeu o agrupamento de meio de campo. O São Paulo hoje ele não consegue se proteger defensivamente como se protegia e não chega no ataque do mesmo jeito que chegava. O São Paulo joga hoje, basicamente, em muitos momentos, no 4-2-4.
Com o Luciano como quarto atacante.
Aí vocês podem falar, não, mas eu não vejo assim. Bom, o Muricy, naquela entrevista, há 3 semanas, ele já detalhou todos esses problemas. Agora, se internamente o próprio Muricy já detectou isso, 3 semanas antes a gente não tava nessas assim, tipo, puta, e o drama, né? E no fim das contas, se não é o jogador do Ituano fazer pênalti, a gente tava eliminado agora, tanto quanto o Corinthians. Na realidade, seria isso. Então, assim, eu sinceramente, pela forte personalidade do Carpini, eu acho que ele vai continuar marretando nas convicções dele, ele vai insistir, ele é um cara que eu acho que ele... Ontem o André Ranieri, na nossa transmissão, falou assim, eu acho que ele tem um media training que orienta ele, inclusive, através de métodos psicológicos, não baixa a cabeça não, vai, marreta, vai pra cima. Você entendeu? E quando a pessoa está orientada assim, mesmo que ela esteja errada, ela persiste no erro, porque ela quer se autoafirmar. Agora, esse processo de autoafirmação, ele de querer impor os conceitos Carpini, né? Que eu não sei onde fizeram sucesso até hoje, podem atrapalhar o São Paulo. Então... Às vezes, cara, chega lá, só dá continuidade no que estava acontecendo.
Faz o básico, né?
Faz o básico.
É, o Sudeste.
Se reinventar, muitas vezes é necessário.
Mas quando não está dando certo.
Quando não está dando certo, ok. Mexe. Agora, olha, o arroz com feijão, vocês gostam desse arroz com feijão? Olha, maravilhoso. Mas vocês vão gostar mais da minha receita.
Meu
Meu tempero. E a mesma coisa falavam do Rogério Ceni, ele quer ter o dedo dele. Isso. Aí vem aquelas invenções, é galopo na ponta esquerda e quer inventar... Bom, já falamos bastante nas últimas semanas.
Eu concordo em quase tudo. A única coisa que eu acho que talvez assim possa ser um contraponto, talvez, é o seguinte. Se a gente pegar o time do Dorival, você tem... mais coisas boas do que negativas, né? O que teria de negativo, talvez, só do time do Dorival era que o São Paulo não mudava a formação tática e tinha extrema dificuldade.
O São Paulo não ganhava fora de casa.
Não ganhava fora de casa, tinha extrema dificuldade.
E não tinha jogadores de velocidade.
Isso, também
que hoje
tinha os pontas e tal. Você só tinha o Erisson e o David pra mudar um jogo no segundo tempo, que era muito pouco. Né?
E o
Juan no segundo tempo, que é muito pouco. Agora, em comparação a esse ano, por exemplo... Você tem essa questão da inexperiência de um treinador, você tem essa questão que pode ser esse discurso do coach, né? De que, não, eu tenho que dar a minha assinatura para o time, né? Para eu marcar território. Mas também tem o ônus, o lado, não que defenda ele, mas que assim, em relação ao ano passado, o São Paulo era um time mais construtor pelo lado esquerdo e hoje esse lado não existe mais. Né?
Tudo bem.
Que aí, assim, aí é onde ele tem que se reinventar e ele não consegue por ser inexperiente, tá vendo? Na minha opinião,
também,
né?
Por não ter um lateral esquerdo
eficiente
como era o Caio Paulista e não ter, de jeito nenhum, um zagueiro como era o Beraldo.
Exato.
Isso faz muita diferença pra mim.
Exato.
Mas tem que se reinventar.
Então, e ele precisa fazer o mínimo, o básico, pra se ajudar. Porque, por exemplo, tudo bem. Em vários jogos, você não tinha o lado esquerdo do Dorival e nem o direito, porque todos os laterais estavam machucados. Beleza. Tá, e aí? Com o que você tem? O que você faz agora?
E para vários jogos, onde a gente teve um futebol ridículo, porra, não é por causa de ausência de Beraldo, né?
Claro. Não, o Ferrarese é um bom jogador. Eu acho que ele ainda está se adaptando. É uma zaga nova, é diferente. Né? Eu acho que a gente tem que dar um crédito. E eu acho que são bons jogadores.
Sim.
O Wellington, eu acho que se atrapalha demais na marcação, principalmente.
Defensivamente.
Porque ofensivamente ele é bom jogador. Ele cruza bem, ele corre bem, ele sabe driblar, mas ele não marca. Eu acho que a deficiência nele tá mais aí, nessa questão.
Então. O Caio Paulista não marcava, mas era um jogador, era um atacante, né, do meio de campo para frente. E essa era uma grande vantagem do São Paulo. Porque o Caio, ele entrava para dentro da área enquanto o Nestor abria. E isso era uma grande arma. Que a gente não tem nesse ano.
Mas aí que tá. E aí, assim, você tem... Por isso que eu falo, esse bolo tá repartido aí. Tem essas questões e tem a parte que depende do Carpini. Que aí, assim, insistências, convicções, coisas que... Beleza, ele até falou na coletiva alguma coisa... Eu vi um trechinho que ele fala assim, a gente precisou... tinha que testar no Paulista e tal, não sei o quê. Beleza, eu até entendo. Mas, assim, teve jogos onde... Cara, você já viu que não funcionou e você tem pouco tempo? Já muda. Não tá funcionando. Já troca. Eu acho que ele pecou muito em insistir com o Galoppo na ponta esquerda. Galoppo, putz, ele poderia talvez render melhor no meio.
Aliás, o Galoppo sumiu, né, gente?
Eu não consigo entender esse tipo de coisa.
Sumiu.
É. Aconteceu até a mesma, é muito parecido com o que aconteceu com o Gabriel Neves. De titular absoluto, o cara simplesmente nem relacionado era. Né? São escolhas ali que é muito de treinador mesmo, né? Porque com o Rogério ele era titular, o Gabriel Neves. Com o Dorival ele passou a ser banco. E o Galoppo simplesmente não existe. Nem relacionado ele tem sido.
Nem que é um craque, nem nada. Mas assim, eu acho que ele poderia ser testado mais no meio. Então, por exemplo, ah, o Rames é o titular, é o cara que vai ser o titular, beleza. Quando o Rames não puder jogar, põe o Galoppo. Aí ele perdeu muito tempo tentando o Luciano e tal, até ver que não funcionava. Puta, demorou, perdemos o quê? 3 rodadas nisso? Aí agora ele testou o Lucas, beleza, o Lucas pode funcionar.
Mas o Rames também não é.
Então, e aí eu acho que perdeu muito tempo nisso aí o Carpini. Quando você tem um campeonato de tiro curto, cara, uma rodada ou duas no máximo não funcionou, cara, já troca porque você não vai ter tempo. E agora, daí pra frente, não dá mais pra testar nada. Tem mais tempo.
Pra mim, isso aqui tá. Eu tô vendo o filme do Rogério Ceni.
Exatamente.
De novo. Também. É assim: o São Paulo pode até ser campeão paulista. E que tomara que seja. Mas vai ser muito difícil. Porque o futebol que tá apresentando não credencia. O que credencia o São Paulo hoje é o peso da camisa, a torcida.
A vontade,
mas nem sempre isso vai funcionar. Né? Aí a gente vai sair do campeonato.
Fácil.
Mais fácil. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver o convicto Carpini tendo que tirar coelhos da cartola dentro de uma Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E aí, vamos precisar de dois jogos, e a diretoria vai falar assim, putz, devia ter visto isso antes.
Então, aí é aquilo que a gente falava em janeiro. Será que é uma aposta viável num ano de Libertadores, que a expectativa tá lá em cima, tem um elenco melhor que ano passado? Será que era uma boa?
Eu acho que a diretoria, não sei se vocês concordam, quando viu o Dorival indo embora, ela falou, temos uma emergência, precisamos de um treinador imediatamente. Corinthians e Palmeiras. Tabu a ser derrubado, ou no mínimo não perder por Corinthians, para dar moral, inclusive, para jogar contra o Palmeiras e brigar por esse título. Aí, a diretoria ela se viu ali num prazo muito curto de tentar achar um treinador. Muito curto. Né? Eu não sei, essa história de dizer, olha, não tem treinador disponível, aparentemente não tem. O mundo do futebol é muito dinâmico.
Mas quem bancou o Carpini foi o Muricy.
É, pode ter errado.
O Muricy foi o elemento-chave da vinda do Carpini.
Você assistiu aquela entrevista que ele deu pro Tirone e o Arnaldo?
Assisti.
Puta, ele não falou isso, mas se eu pudesse fora do ar falar assim, você está arrependido? Eu não sei se ele ia responder que não.
Então, isso só o Arnaldo ou o Tirone podem, porque eles devem ter falado no off.
Porque o próprio Muricy chegou lá e falou assim, ele já conversou mais comigo, viu? Hoje, ultimamente, não tem conversado tanto. E ali o Muricy usou o tempo inteiro pra falar, a gente pode jogar assim, assado, tal, tal, tal. Todos os jeitos, menos o que o Carpini joga.
A cama tá pronta pra demitir o Carpini. Se a gente for ver, a cama tá pronta.
É,
assim,
lá.
Sabe? Eu continuo achando que é precipitado. Eu acho que é errado fazer isso hoje. Mas a cama tá armada. Então,
qual é o hoje? Hoje
é São Paulo e Novo Horizontino. Por exemplo, se o São Paulo é eliminado, pô, vai ser catastrófico pro primeiro semestre. Nas vésperas da Libertadores, você ser eliminado pelo Novo Horizontino, que é um time bom. Não é aquilo que a gente esperava. Não é a expectativa que a gente tinha. Vai pesar muito e eu acho que vai pender pro lado dele, que ele vai rodar.
Eu não acho que ele vai ser demitido se o São Paulo cair no Paulista. Eu acho que o São Paulo vai
ser demitido no começo do Brasileiro.
Você pode não demitir ele formalmente, mas aí você já começa a caçar outro e assim, sabe aquela coisa que o cara já caiu?
Convenhamos, se o São Paulo for eliminado pro Novo Horizontino, vocês duvidam que não vai ter uma reunião lá? Belmonte, Casares, Rui Costa e Muricy analisando se vale a pena continuar com ele ou não?
Claro que vai, mas assim, aí que tá. No passado, o Diniz, por exemplo, caiu pro Mirassol na mesma fase e ele foi mantido. E bem ou mal, eu não tô defendendo.
Foi quase campeão brasileiro.
É, eu não gostava do trabalho do Diniz. Não gostava. Mas ele ainda caiu na Sul-Americana pro Colón ou pro Lanús?
Colón. Lanús?
Lanús, né?
Lanús.
No Morumbi. E aí o brasileiro dá uma virada, porque os outros também estavam em Libertadores e tal, mas o São Paulo fez a parte dele até onde deu e brigou por título e entregou no fim. É, no caso do Carpini, o que eu acho? Para começo de conversa, de novo eu volto lá, talvez não fosse a melhor aposta, mas beleza, fez. Acho que assim, tem que bancar, porque olha aí, até não. A própria mensagem do Léo. Ontem eu soltei uma enquete no Arquibancada, lá que muita gente xingou e tal, mas... Não...
Você colocou essa enquete?
Não essa aí. Mas eu coloquei assim, beleza, você demite o Carpini hoje. Eu vou colocar aqui alguns nomes que estão no mercado disponíveis hoje. Se você tiver outro nome, pode sugerir outro. Aí coloquei lá, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, Thiago Nunes, Osório e se tem outros.
Nenhum.
Né? Nenhum desses ninguém quer, claro, né? É, mas assim, na hora dos outros, pro pessoal citar, muitos citavam nomes que, assim, não vão vir. Utopia, Mourinho, né? Não, não vai, isso aí não vem. Dos mais próximos, são nomes que, teoricamente, o São Paulo tentou em janeiro e que não quiseram conversar com o São Paulo. Claro que a coisa muda, né? Passaram 3 meses, pode ter mudado de figura. Mas Vojvoda, Pedro Caixinha...
Mas eu entendo que às vezes quando o torcedor fala de demitir o Carpini, ele não está falando, olha, amanhã, terça-feira, tem que demitir o Carpini. Eu acho que o torcedor ele fica vendo assim, ó, diretoria, já vai fazendo contatos, sim, vai vasculhando o mercado,
isso sim,
porque tá na cara que esse homem não vai segurar essa bomba aí, não.
Até porque eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês... É, e aí vocês respondem com a naturalidade. Vocês imaginam o Carpini dirigindo São Paulo no Campeonato Brasileiro?
Não.
Eu não sinto essa firmeza hoje.
Não sinto.
Eu acho que agora mata-mata as coisas de repente podem melhorar ou engrenar, ele reconhecer, dar um passo para trás, ouvir mais quem tá lá do lado dele. Não sei, as pessoas podem... De repente, virar uma chave aí. E se o São Paulo fizer uma boa temporada, eu não descarto ele no Campeonato Brasileiro. Acho que daqui pra frente é tudo ou nada.
É. Mas né? Nessa linha da Rê, sabe o que eu faria se eu fosse dirigente? Eu, sei lá, diretor de futebol, eu chegaria, tentaria aproximar. Eu não sei se é o Carpini que não quer ouvir o Muricy.
Ah, não é possível. Tá?
Eu não sei.
Também acho que não é
possível. Tô de fora, não sei. Ou se de repente o Muricy se afastou, tipo, não, deixa ele lá fazer o dele e tal, não vou interferir. Não sei. Mas independentemente de qual é o motivo, eu tentaria aproximar e falar assim, cara, ó, o mercado tá ferrado, não tem muita gente boa pra gente tentar agora, a gente vai ter que ir com o que tem, com o que a gente apostou em janeiro. Então, Muricy, meu... Tenta colar nele e eu chegaria no Carpini. Carpini, ó, ouve aqui porque a gente é todo mundo junto. Tá todo mundo pro mesmo lado e a gente tem uma Libertadores em menos de um mês pra estrear. Vamos ver o que que dá. Se não apresenta uma evolução mesmo com esse cenário, aí não tem o que fazer. Aí o próprio elenco já não vai sentir firmeza no treinador e não vai mais abraçar a ideia dele. Né?
O próprio Michel Bastos, não sei se vocês viram, foi no Mesa
Redonda ontem. Para mim foi o melhor comentário foi o do Michel Bastos.
Ele falou, o Muricy foi o melhor técnico que eu tive na minha carreira. Todo mundo sabia que ia jogar, porque ele fala sobre isso também, sobre você manter uma titularidade, né, uma equipe, enfim, do começo ao fim.
Todos motivados.
Com todos motivados. Será que isso também não tem incomodado o Muricy, essas mudanças constantes? E de repente o cara não quer aceitar ou o cara quer fazer do jeito dele, não sei, alguma coisa ali rolou, entendeu? Pra ele vir num programa, num podcast e falar do jeito que ele falou, abertamente, cutucou.
Sim.
Óbvio.
O Michel Bastos falou o que pra mim foi a melhor opinião sobre o trabalho do Carpini. Ele falou assim, eu não acho o Carpini um mau técnico, mas eu acho que
mesmo
ele
não tá
preparado pro São Paulo agora.
Mas a gente não pode dizer nada do Carpini, nem que ele é bom, nem que ele é ruim. Na verdade, porque ele não tem história.
Exato.
Ele não
como
tem
o Abel
história.
Não tinha também. Hoje a gente pode falar.
Só que o Abel, ele tem... assim, gente, vamos lá. Você treinar o PAOK na Grécia depois de ter treinado o time no Campeonato Português é diferente de ter sido treinador do Guarani.
Ah, mas alguém aqui conhecia o Abel? Sabia
não,
quem
não
era
conhecia,
o Abel?
Será que o PAOK tá muito longe do Juventude?
É,
não sei.
Cara, mas você pode vai ver. É, também não vai sei. Ver que assim, é outra esfera. Você treinar lá na Europa, sim, é outra coisa.
Mas.
É. Ah, mas quando o Abel veio pro Brasil, o que o palmeirense reclamou? Porque não era nem a segunda opção.
É. Quantos anos tinha já de carreira o Abel?
Ele é novo, ele tem a minha. Ele é mais novo que eu.
Gente, não sei, não o sei primeiro time dirigido pelo Carpini foi em 2020. Não. O Guarani.
O Carpini tem 39 anos. O Abel deve ter o quê? Quando ele chegou aqui no Brasil, ele tinha 40.
O Carpini nunca dirigiu um time de Série A, gente.
O cenário do Carpini é mais ou menos. Claro que o Diniz tinha mais bagagem, mas esse é mais ou menos o cenário do Diniz, que vinha do Audax, que meio que chamou atenção uma época lá. E tinha alguns trabalhos pontuais, mas que nada de muito relevante.
Mas já tinha treinado o Fluminense.
Não, o Diniz, não.
Tinha.
Que a antes do São do Paulo, Diniz, acho que não. Não era o primeiro grande clube, o São Paulo, para o Diniz?
Eu acho que não. Certeza. Ele foi jogador do Fluminense.
Não,
né?
não treinou o Fluminense, não, Sombra.
Antes, não, mas não. Teve um time grande sim que ele treinou antes,
teve São Paulo. Teve algum, mas não o Fluminense.
Eu acho que não.
Mas assim, enfim... Eu acho que o cenário é
Santos.
Muito...
Não, o Santos ele foi depois. Foi depois.
Mas teve alguma... Assim, tem alguma semelhança de quando o Diniz chegou. Porque quando o Diniz chegou, eu lembro, e é muito aquela questão também do Rogério Ceni. Inexperiente.
Gente, tá aqui, sim, senhor.
Fluminense antes do São Paulo.
Sim, senhor. Olha aqui. A carreira dele como treinador começou em 2009. Ele veio treinar o São Paulo em 2021. 12 anos depois. 12.
Mas quais os clubes que ele passou? Vamos lá.
Vamos lá. Ele começou pelo Votorantim, Paulista de Jundiaí, Botafogo de Ribeirão Preto.
Ah, o Atlético que eu tava lembrando. Era o Atlético Paranaense.
Atlético.
Paranaense.
É.
Sorocaba, Audax, Guaratinguetá, Audax, Paraná Clube, Audax Oeste, Audax Guarani, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo. Então, antes de chegar, ele treinou um Atlético Paranaense.
Para mim, a carreira dele começou no Audax.
É, eu não lembrava do Fluminense.
Então, antes. A gente tem aqui Atlético Paranaense, a gente tem Fluminense. Sim. O cara teve ali um...
Não, né? Tinha uma bagagem, mas eu digo assim, para mim, o questionamento da época que o Diniz veio, e na época era muito o que se falava, era muito assim, pô, mas o cara não teve um trabalho de destaque, não teve um trabalho grande... Né? De só o Audax mesmo. Isso que é a gente verdade. Lembra, tanto que a gente lembra. Mas aí, o agravante do Carpini, e não falo nem pela idade, é porque realmente ele teve poucos trabalhos. Então, eu acho que é semelhante. Ou a primeira passagem do Rogério, que aí também foi desastrosa, né? Você trazer o Rogério só pelo nome que ele tinha. E eu acho que essas apostas, em momentos muito de expectativa alta, são um all-in que nem sempre vai dar certo. Historicamente, eu não me lembro de algum que tenha dado certo.
É, foi o Jardine, foi o Baresi.
Doriva, né? Lembra? Doriva. Tiveram vários.
E o Doriva não foi campeão paulista? Chegou na final do Paulista.
É. Com o Ituano. Com
o Ituano.
É, foi.
O Baresi, você falou do Baresi?
Baresi que era da base.
Também teve o Baresi, não teve?
Então.
Teve.
O Doriva chegou na final do Paulista com o Ituano.
Então.
E nem por isso é um grande treinador.
Exato.
Então, assim, dizer que o Carpini é bom ou é ruim, não dá pra definir que ele é ainda.
Porque tá começando.
Ele não tem carreira. Ele não tem uma carreira construída pra falar assim, não, ele é bom, ele é ruim. Ou seja,
ele
gente,
fez bons trabalhos, né, ali na proporção das equipes que ele
ninguém no Murunguis pulou sete ondas no Réveillon falando, ah, esse ano eu quero contratar o Thiago Carpini. Ninguém.
Exato.
Foi desespero de causa.
Então, e aí que tá. É, se a gente voltar no cerne da questão lá em janeiro... É, hoje é fácil falar, pô, não era uma boa aposta, né? Mas, assim, ela foi feita e hoje ela tá aí, né? Eu acho que traz mais danos você demitir o Carpini hoje, agora, nesse momento, do que, de repente, você trazer um outro cara que pode ser uma aposta também, né?
Mas acho que não vai
demitir. E se o Carpini for campeão paulista?
Acho que ele ganha uma sobrevida, mas vai ficar desconfiança ainda, eu acho, de muita
ele
gente.
Ele pode ser campeão paulista. Se ele perder as duas primeiras na Libertadores, não importa pra quem, tá morto.
A galera vai ter uma desconfiança, sempre.
Um técnico como o Carpini, ele nunca vai ter a retaguarda que teve, por exemplo, um Tele Santana, quando ele perdeu 4 partidas seguidas, tomando de goleada no Morumbi, porque tinha história, todo mundo já sabia, não. Ele tá, o time não tá bem, mas ele vai arrumar. Porque é o Tele. O Carpini vai falar o seguinte, não, fica tranquilo que ele vai arrumar. Arrumou quem? O Água Santa? quem ele arrumou na vida? Não tem.
Pois é.
Não tem onde você se basear, não. Ele já fez grandes trabalhos. Infelizmente, não dá pra dizer que ele fez grandes trabalhos. Então, um técnico, quando você contrata, na minha visão, contrata um técnico assim, que até a torcida já chama de estagiário, ele tem que provar a cada jogo que ele merece a continuidade.
Então, e aí tem um dilema, que é o que eu vejo nesse momento pra gente. Que assim, ou a gente mantém o Carpini e corre o risco de ser eliminado numa Libertadores se ele for mal. Pode acontecer dele evoluir o trabalho dele com o tempo. E de repente o São
Paulo... Que é o que ele tá prometendo. Pois ele prometeu na coletiva ontem.
Então, e aí o São Paulo começar a embalar, engrenar, porque bem ou mal, tem alguns fatores externos ao Carpini, mas assim, se a gente for ver resultado, o aproveitamento dele não é tão baixo. Só números, né? Números crus. O resultado não é tão baixo em termos de números e tem um título e um tabu quebrado. Beleza. Não, números crus. Só faz score, né? Estatística. Mas o futebol apresentado não é bom. Então, assim, a cada dia que passa, a proporção que é a responsabilidade do Carpini, ela vai aumentando.
Vai.
E se isso não apresentar uma evolução, uma melhora, aí a batata dele vai torrar. Só que aí é que eu falo. Hoje, essa parcela de culpa dele, ela ainda está dividida por lesões, uma parcela pequena de erro de arbitragem e de jogadores que também, em alguns momentos, não renderam tudo aquilo. Agora, passando o tempo, isso aí vai diminuindo. Aí fica só na conta do Carpini. Ah. Se daqui até o final do Paulista, qualquer que seja, espero que não seja domingo, mas se até o final do Paulista, estreia da Libertadores, não tiver uma evolução, ele não fica no brasileiro. Ele não será demitido. Né? E aí não tem o que se falar a favor.
Gente, se o Rogério Ceni, que é amigo do Júlio Casares, ninguém hesitou em mandá-lo embora, e não tô aqui entrando no mérito se deveria ou não, mas pô, mandar embora o Carpini é o menor dos problemas. É o menor dos problemas.
Claro. Agora outra pergunta pra bancada aqui. É, a gente falou aqui em história de jogador, de treinador, né? Que pode definir, né, a permanência dele ou não. Vocês cogitariam a vinda de um treinador que é experiente em Libertadores, o Mano Menezes, pro São Paulo?
De jeito nenhum.
Cara, eu não. Por favor, primeiro as damas.
Não cogitaria.
Porque o Mano Menezes é experiente, é um técnico experiente, é um técnico que tá livre, é um técnico de Libertadores.
E ele tem muita vontade de dirigir o São Paulo, né?
Sim. Mas... Essa é a pergunta que eu tô fazendo para vocês, porque... O São Paulo ele pode esperar, como eu acho que ele deve esperar o mercado, movimentações do mercado, né, em estado de alerta, ou ele pode, dependendo de um resultado de Campeonato Paulista, trocar já. Porque daí você tem um mês para você de até a Libertadores.
Que é o cenário do Rogério ano passado com a Água Santa.
Exato, é o que eu falo para vocês. O São Paulo hoje tá na mesma situação do São Paulo do Rogério Ceni no ano passado.
Idêntica.
Tá idêntico.
Olha, o Mano
e aí você tem um Mano Menezes no mercado.
Mas... No passado eu já consideraria mais o Mano Menezes. Ultimamente, eu não sei, me deixou a impressão, sabe do quando o cara tá de saco cheio?
Ex-treinador
tá vivendo
sem paciência, né?
Sem paciência, de saco cheio.
Vivendo de rescisão de contrato.
Então às vezes eu vi lá...
Nome, né?
Treinando o Internacional, vi ele lá no banco com aquela cara, assim, tipo...
Ah, no Corinthians o trabalho foi péssimo.
Teve problemas de relacionamento com o jogador.
Não pelo conhecimento dele. E outra, ele tava no Corinthians lá, ele fez substituição que é pra Carpini nenhum ficar com inveja.
Então,
assim, ele tirava o melhor, que era o Ranieri, e punha um grotesco lá, não sei se era o Vera, ou coisa assim. A torcida do Corinthians queria se matar no estádio, meu. Falou assim, não é possível, ele tem alguma coisa
contra o cara. E a torcida que sempre apoiou ele, desde a vinda.
Mas vamos falar agora da Sal Store, Perrone?
Vamos falar da Sal Store. A Sal Store é a loja oficial do São Paulo da internet a partir desses meses, né? Antigamente era a São Paulo Mania, hoje é a Sal Store e ela tá com aquele descontão do Semana Tricolor. Você colocando o cupom Semana Tricolor no fim da sua compra, você vai ter 10% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Confere as novidades, confere a linha da New Balance, tem as camisas novas, tem camisa de jogador, tem camisa de torcedor, tem camisa do Lucas Moura, né? Que para mim é o jogador que tá mais fazendo diferença nesse começo do ano, embora tenha jogado pouco. Mas é isso, salstore.com.br, cupom de 10% em toda a compra e frete grátis para todo o Brasil. Sombra.
Boa! Vamos rapidamente falar a respeito do próximo jogo, então? Vamos lá rapidamente falar a respeito do próximo jogo. Inclusive, a gente já fala assim, o que esperam, que você espera do jogo, como o São Paulo deveria jogar, como vocês acham que o Carpini vai colocar, para que na sequência a gente traga as mensagens, porque tem muito superchat, tem muita mensagem da galera aí.
Todos.
E galera, vai deixando o like, vai pondo o like aí.
Aliás, né, eu vi muita gente se perguntando se existe alguma possibilidade do Ramos começar jogando.
Não tá bem ainda.
Eu acho que não. A gente viu lá em
Itu, ainda falta.
Mas também o campo do jeito que tava, não tava fácil pra ninguém, né?
Ainda tá um pouco abaixo ainda.
É, mas assim, é um jogador que, pra um jogo desse no Morumbi, de repente não seria uma boa?
Sim, o segundo tempo, acho que ele vai
entrar. Com a torcida, né, inflamada. Porque eu acho que o torcedor vai fazer mais uma vez a diferença. Sim. Eu acredito muito no poder
da torcida. É capaz dele tirar aquele que tiver melhor em campo para botar o Ramos.
Bom, a minha opinião é que o Novo Horizontino é o pior adversário de todas as quartas de final de clube grande, né? É pior que Ponte Preta.
Você não vê que a Portuguesa vai fazer com o Santos.
Pior nada. Pior que a Portuguesa. Pior que até o próprio... Eu preferia até ter pego o Bragantino do que o
Bragantino pega a Inter de Limeira, né?
É. Mas, assim, São Paulo tem que passar, não tem jeito. Eu acho que o único jogo do Campeonato Paulista que a torcida perdoa uma eventual eliminação, quer dizer, ela não vai perdoar, mas ela vai entender, é uma final contra o Palmeiras.
Nem contra o Santos.
Acho que nem contra o Santos.
Não.
Contra o Santos, nem contra o Santos.
Não,
mas contra o Palmeiras, ela vai ficar brava.
Depende como você perde, a maneira como você perde, né?
Verdade, depende do...
Mas assim, é a minha tese. Eu acho que o jogo difícil vai ser contra o Novo Horizontino, porque o São Paulo vai estar diante da torcida, vai estar com aquela dificuldade de marcar, de fazer gol, vai estar com a dificuldade na defesa. E já contra um eventual Santos e contra um eventual Palmeiras, eu acho que vai jogar mais de igual para igual.
E lembrando que passando pelo Novo Horizontino, o São Paulo joga fora. Já está definido isso.
Joga fora, mas não se sabe se vai pegar o Palmeiras ou o Santos. Porque o Palmeiras tem 28, o Santos tem 25, o São Paulo tem 22. O São Paulo empata e ganha nos pênaltis e o Bragantino vence a partida... O Bragantino fica em terceiro e o São Paulo fica em quarto.
Se a Ponte ganhar do Palmeiras e a Portuguesa ganhar do Santos, não.
É. Não, tudo bem.
Mas se der a hipotética lógica...
Sim.
Não, então. Vai ser difícil. Mas eu acho assim, acho que no Morumbi o São Paulo joga diferente. O São Paulo propõe mais o jogo. Eu acho que melhorando esse meio de campo aí, o Pablo Maia volta, tá? Acho que proteção defensiva... Eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer um bom jogo. Não vai ser nada fácil. O Novo Horizontino é muito bem arrumado, é um time muito perigoso. Vai ser emoção até o fim.
E aí, Rê?
Eu falei aqui, eu acho que com o apoio da torcida, e eu acho que o Carpini não inventando moda, né? Jogando com o que ele tem de melhor, e a gente sabe qual é o time titular. É o time do Dorival. Tirando o Caio Paulista e o Beraldo, é o Wellington e o Ferrarese ali e acabou. Mantém a mesma equipe. Você tem opções no banco, você pode até começar com o Ferreirinha no banco, você tem o Eric, você tem o próprio Rames. Cara, tem jogadores que podem...
talvez a gente não tenha o Caleri.
Tem que esperar, né? Tem que esperar.
Não saiu ainda o resultado, tá?
É.
Mas é meio preocupante.
Porque... É porque ele sentiu um estalo, né, no joelho. O joelho é
meio
fogo.
Preocupante.
Mas de qualquer forma, eu acho que é isso. Eu acho que tem que manter a equipe que vinha jogando. Sem inventar moda, entendeu? E eu acho que o torcedor faz muita diferença em situações como essa.
É que às vezes, além de manter, às vezes assim, quando você vê no papel, manteve. Mas na hora de se posicionar em campo... Ele abre um buracão aqui no meio e joga quatro lá na frente.
Pablo Maia volta.
Não, tudo bem, Pablo Maia volta. Mas os times do Carpini, embora no papel você fala, tem o Ferreirinha, tem o Lucas, tem o Rato, tem o Caleri. Você fala, tá, legal. Não tem, antes era o Nestor, agora tem o Ferreirinha. Tá, então você analisa, você fala assim, no papel 4-2-3-1. Mas na hora que você vê o posicionamento no campo, você vê várias vezes... lançamentos diretos para os quatro aqui da frente.
E o Luciano não guarda a posição.
Que foi contra a Inter de Limeira o que aconteceu no primeiro tempo.
Exato.
O buraco, os quatro lá na frente, o Lucas tentando voltar.
Mas em vários jogos você vê que esse é o sistema que ele quer. Então no papel parece que ele mantém, mas o sistema de jogo muda muito.
Pedrinho, vamos para as perguntas, porque a gente já está quase batendo horário aqui. Nós temos que responder todo mundo.
Sim.
Já temos. Pedrinho, pode botar todas as perguntas aí que tiverem.
Tem muito jogo, né? 35 sai gol.
O Digo Silva. Carpini precisa encher o meio, temos ótimos meias, dá para construir melhor por dentro e tirar o melhor de Rames e Lucas. Não dá para viver só de arrancada.
É um time que eu quero ver, Lucas e Rames no meio. Com o Lucas indo pro ataque, mas vindo do meio. Aí você popula mais o meio, com o Rames ali.
Rogério Fernandes. Boa noite, Quarteto Fantástico. Gostaria de ver o Daniel Perrone e o Caio Domingues juntos num programa. A gente já fez, viu?
Sim.
Com ele. O antigo e atual torcedor do GE do São Paulo debatendo sobre o nosso tricolor. Um abraço. Vai um dia em jogo que a gente debate lá junto com o Caião.
É. Beleza. Antigo, é antigo até de idade, né?
O Matheus. Boa noite, turma. O que me alenta foi a entrevista de ontem que ele comenta que o momento de teste é agora e não na Libertadores. Dito isto, 3-0 contra o Novo Horizonte, fora o show. Ha, ha, ha. Deus. Concordo. Deus. Ha, ha, ha. Ha, ha. Boa, Matheus. O Luiz, com o Diniz quase 2 anos de fracasso e eliminações. Com o Ceni quase 2 anos de frustrações e vergonhas. Vamos ter que aguentar esse Carpini 2 anos passando vergonha também? Fora capinzento.
Ai, gente.
Não ficará 2 anos. Fique tranquilo. Sério? Que não ficará.
Sanderson Blay. Carpini não está passando no estágio probatório? Vocês acham que não está passando no estágio do São Paulo?
Eu ainda tenho...
Eu prefiro esperar um pouco mais. É.
Rodrigo de Camargo Costa. E como vencer o Flamengo agora com a defesa firme? Como assim vencer o Flamengo? O Flamengo não vai jogar
esperar
só
o Flamengo
agora.
Pra depois, né? Depois a gente pensa no Flamengo, pelo amor
de Deus. Flamengo só no fim de abril.
Um dia de cada vez, não tá fácil.
Thiago Tensai. Sombra, apesar dos números, se Carpini ficar nas suas convicções de não rodar o elenco com substituições duvidosas, não temos condições de Libertadores.
Ó,
recado foi pra você, hein, Sombra?
Cara, mas eu não
então
consigo...
Então ele tá concordando.
Opinião.
Bom... Sei lá.
Tá certo, Thiago. O Flávio Pereira. Não acho que seja momento de trocar treinador. Porém, Carpini é uma grande decepção até aqui. Teimoso com as suas convicções e com esse maldito 4-2-4. Não foi feliz na escala e fez péssimas alterações. Boa, Flávio. Tem mais, Pedrinho? O R. Souza. Já podemos contar com o André Silva domingo?
Sim.
Sim. Podemos contar com o André Silva domingo. Deve entrar na vaga do Ibali.
No Paulista.
Mas não acredito que entre jogando.
Não sei. Mesmo se o Caleri não tiver à disposição.
Não sei.
Eu acho que.
Você acha que o Juan entra no lugar dele?
Vai parecer que é desprestígio pro Juan, que o cara que chegou agora já tomou o lugar. Você vai ver.
Bom.
Pode ser.
Pode ser.
Pagou milhões no cara.
Ah, ok. Outro dia eles puseram o Nicão lá, que até a mesma condição da minha avó, eles puseram, porque precisava colher o rapaz.
Felipe Paz. Fala, Tricolores. Ferraresi tem passado segurança pra vocês? Se eu não me engano, é o segundo jogo titular, hein? Mandem um abraço pra turma do Bigode, que buscou a vitória em Itu ontem. Vamos, Tricolor.
Tem algumas restrições ainda ao Ferraresi, precisaria ver mais em campo. Pra mim... Voltou de muito tempo parado, deu uns botes errados ainda.
Eu gosto.
Cara que pode ser seguro, vinha jogando bem, mas precisa de mais tempo.
Eu gosto também, eu dou crédito ainda.
Luiz Henrique Sobreira. Deixem o Carpini trabalhar em paz. Aproveitamento Dorival 54,3%. Carpini 58,9%. Se o vizinho tivesse demitido o Portuga quando cornetaram, o que ia ser?
Pô, mas isso é desonesto pra caramba, né? Puta negócio desonesto esse scout aí. Peraí, ele pega o aproveitamento do Dorival quando? Jogando o quê? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro.
No mesmo período?
Não, os adversários são diferentes.
Em questão de tempo,
Não dá pra comparar sincronamente.
Não, mas... Porque o Dorival não pegou no Paulista, né? Pegou depois?
Pegou no Brasileiro. É. Mas assim, claro, não tem nem como comparar, mas... Um amigo meu sempre fala, se a bola do Nestor tivesse batido na trave, o trabalho do Dorival ia ser achincalhado mais do que o do Rogério Ceni.
Pode ser. Tem mais, Pedrinho? Carlos Henrique Pompeu. Aqui em Sorocaba, nada de New Balance. As lojas esportivas reclamando demais do fornecimento. E os números da New Balance, então? 5-5.
Porra, vou te falar um negócio. Aquele número é nojento,
cara. É muito ruim o número.
Aquilo dá um nó no cérebro, cara.
É difícil. E, Carlos, tomara que seja o primeiro momento, né, da fornecedora. A Adidas também pecou muito no primeiro ano dela, né? Então vamos dar um crédito, porque a New Balance prometeu aí as lojas do São Paulo, enfim, prometeu coisas novas.
Porque convenhamos, para quem prometeu que ia tratar a gente como rei, agora, trata-se tão mal quanto a Adidas. Sim.
E assim, eu fui no lançamento, né, os uniformes, os agasalhos, você ficava maluco, não tem nada, nunca vi ninguém, nenhum lugar, não chegou nada ainda.
Exato.
É só camisa 1 e 2 e um agasalho. Não, e não tem, como é que fala?
Diversificação, né?
Não tem opção.
E os números, pelo amor de Deus, não dá pra ler os números no jogo. Rogério Fernandes, olá pessoal, quem serão os volantes do São Paulo com os desfalques da data FIFA e o Luiz Gustavo tem machucado? Isso. Vamos lá.
Já é um problema, né? Vai continuar.
Ainda tem pra sair convocação de Paraguai aí, que pode ter o Bobadilha, pode ter o...
Vai ter.
O Ferrarese já foi.
Ah, então.
O Ferrarese já foi.
Já foi. Não, mas acho que a do Paraguai não saiu ainda, né? A
convocação. Sim, Bobadilha foi.
Bobadilha. Técnico do Corinthians vai o Romero. Então o Bobadilha.
Então a gente tá bem ferrado.
O Luiz Gustavo tá fora.
É uma prévia da Copa América.
O Ramos tá no lugar.
E o Ibali.
Não, é uma prévia da Copa América.
Junto com o Alisson. Né? Todo mundo critica o Alisson.
E o Jandrei, tá? Porque o Rafael, se for titular...
Na Copa América, a gente vai ter 8 a 9 rodadas sem essa galera toda.
E não vai parar o brasileiro, que eles estavam tentando, né?
Não para.
Tem mais... César Skywalker. Boa, Skywalker. Boa noite, pessoal. Perrone, te vi no bar do Alemão, mas tinha muita gente perto de você. Famosinho. Já podemos dizer que o Luciano precisa ir para o banco... Mais uma atuação pífia, apesar do gol. Olha, César, se tivesse passado lá na mesa, ganhava um pedaço ainda de parmegiana.
Mas o Perrone, é verdade isso, ele é celebridade no estádio.
Pop.
Arredores, entendeu? Popstar. É difícil, não é fácil, gente. Eu passei a me aproximar depois que eu comecei aqui, entendeu? Porque eu ficava com medo dele.
A Renata, ela chegou uma vez e falou assim, você conhece o Perrone? Pô, meu, fala de mim lá pra ele.
Começou a papagaiada.
Mas eu fico envergonhada de chegar perto.
E posso falar uma coisa pra vocês? É verdade. Enquanto eu não crio uma intimidade com a pessoa, uma afinidade, eu sou muito envergonhada. Mas depois que você me conhece, toma uma cerveja comigo.
Dá um real, mas não dá intimidade, né?
Bom, parecia que não tinha mais mensagem, mas tem, né? O Márcio Cleito, pra encerrar aqui o nosso debate, ele fala: no Brasil, presta quem é campeão. Triste.
Eu discordo. Cultural, grosso modo, talvez ele tenha razão. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Eu não concordo com isso aí, não.
Ah, mas é cultural. No Brasil é muito assim. O vice é o primeiro dos últimos.
Mas
se não ganhar,
o Senna falou uma coisa interessante. Se o Dorival não tivesse ganho nenhum título no ano passado, ia estar passando batido no São Paulo. Não ia ter esse negócio, volta o Dorival, etc. Que, aliás, está estragando São Paulo, hein? Detonando São Paulo com essas convocações. Wellington... CRD e seus amigos. A gente não falou da turma do Bigode, hein? Um abraço, turma do Bigode. Senna falou tudo. Torcedor é emocionado e imediatista. Se a bola do Nestor não tivesse entrado, todos tratariam Dorival como um técnico horrível.
Todos, eu não sei.
Não generaliza.
Mas imagina a frustração. Porque o time do São Paulo era horrível, na minha concepção. Não é que é horrível. Nota 6.
É, um time...
esforçado.
O limite, tinha que jogar no limite todos os jogos.
Chegar na final já tava, pra lá de bom. É. Chegar naquela final.
Não, era louco.
Ariane Cooker. Os mesmos que metiam a lenha no Dorival são os mesmos que pedem a cabeça do Carpini com 2 meses. Deixem o homem trabalhar. Olha, Ariane, vamos ouvir a voz das mulheres.
É que a mulher,
né?
Ela é mais sensível, entendeu?
Mas eu sou o único que tô tomando pedrada.
Perrone é sensível também. Perrone é sensível.
Muito.
Ele tava chorando agora há pouco.
Aliás, a Joyce, encontrei com ela ontem vendo o jogo do São Paulo lá no Morumbis. Te mandou um abraço, disse que é tua amigona, que seria lindo pra ir com você, que acompanha a gente.
Grande abraço pra Joy, que agora tá na Rede TV, lá no programa do... Como é o nome? O Ivan Moré.
Que legal.
Ela vai
legal.
Ser uma das umas repórteres, não sei.
Da hora, parabéns.
Entrou lá, Joy. Parabéns, Joy.
Show.
Bom. É isso, Pedrinho.
Mas, ó, só pra consolidar essa última mensagem. Eu sou contra a demissão do Carpini hoje. Vou tomar pedrada
mas
até...
Mas semana que vem, talvez, né?
Semana que vem, evolui... tá não, pau. Se não evoluir até os próximos jogos, aí começa a...
Mas hoje eu também sou contra. Mas porque tem jogo domingo.
Exato. Não dá.
Tem muita gente a favor de demitir
hoje. Não, eu sou otimista, sempre. Eu acho que vai melhorar.
Também vai acho. Melhorar,
vai. Pau Tite, o que o seu pai fala?
Meu pai é zero paciência. Zero. Teu irmão. Aliás, ontem
manda
ele.
Posso falar?
Ontem ele e meu irmão no grupo da família, eu simplesmente não escutei os áudios. Porque é uma revolta, é um negócio que assim. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, calma. Calma. Eu falo, eu não sou essa pessoa. A minha vida não pode mudar. Parece que o mundo deles
olha que vira de ponta cabeça. Olha que o Ivan Drago falou que você é uma outra pessoa também, que vive brigando com você, hein?
Como quem?
Ele falou, ela é corneta.
Eu sou... Não lembra ele falando?
Falou.
Eu vivo brigando com
ela. Nossa, que o Ivan
ela é muito
falou
emotiva,
dela,
muito emocionada.
O que o Ivan falou dela, meu...
Calma, o Sombra já tá dando uma aumentada.
Não, gente.
Palpites...
Eu tô mais paciente.
Pra domingo, às 6 da tarde... São Paulo e Novo Horizontino.
São Paulo passa nos pênaltis.
Ave Ota. Maria, eu não vejo pênalti.
Ai, Sombra.
Pelo amor de Deus.
1-0 São Paulo.
Ah, você também não tá muito longe da minha... por um gol que você tá falando de diferente.
Não, mas pelo menos passa.
2-0.
2-1. 2-1.
Vamos fazer um esquenta, né, antes do jogo, pô. Vamos. Pra dar uma relaxada. Nossa,
vai ter que ser.
Até porque 6 da tarde dá pra você ainda almoçar bem.
É. Dá pra almoçar com a família.
Sim. Né? Um horário, eu acho que é um horário até legal pro jogo do São Paulo. É. 6 da tarde. Nossa. Preferi o sábado, sabia?
Não, mas vou
preferi
chegar
o sábado às 6 da tarde.
Chegar lá meio-dia, porque vai lotar o Morumbi. Vai estar lotado. Chegar meio
e é o único jogo da TV aberta.
Mas é um lotar que não lota, né?
Não, não enche a capacidade toda.
É
né?
O lotar que nunca lota, eu não entendo isso.
É 50 mil, mas.
Tem capacidade de 62 mil, tanto 64 mil. É. Mas dos 56 não vai.
Era pra ser 66 mil pessoas domingo, não era aquele jogo pra estar?
Não completo. Sei o que acontece, por que não vende tudo, cara?
É, sempre tem história de camarote.
Eu acho que é porque camarote não lota completamente, eu acho que é por causa disso. E que também porque. Muito ingresso ele fica represado porque a pessoa não compra e aí ele volta muito em cima da hora e as pessoas acabam não comprando. Acho que é isso também. Mas eu concordo. Eu acho que, pô, se você tem uma lotação, você tem que chegar próximo dela. Em jogos Sim. grandes, tem que chegar próximo dela. Pois tem que dar todas as condições pro torcedor.
Se cabe 66 mil, tinha que ter umas 63, pelo menos. Concordo. 3 mil pessoas a menos em camarotes?
Bom, já? Então estamos chegando ao final de mais um Semana Tricolor. Muito obrigado a todos vocês. Antes de irem embora, deixem o seu like. Se ainda não estiverem inscritos, inscrevam-se. Continue também no canal, porque sempre tem os cortes aí do programa, que é uma bela resumida de tudo que a gente falou aqui de bobagem, tá bom? Então um abraço para todos vocês. Alguém quer dar mais um destaque ou não?
Não, só dizer que o programa depois está no Spotify. Então se você curte ouvir ou assistir mesmo no Spotify enquanto faz outras coisas, corre lá e adiciona o Semana Tricolor.
E a gente espera voltar segunda-feira classificado, né? É isso.
É, com uma cara mais feliz, né?
Exato. Mais tranquilo, de repente.
Eu tô feliz. Estamos classificados.
É. E foi pênalti claríssimo.
Que importa é ter saúde, gente.
Eu tô feliz. Fomos classificados e estamos em terceiro na classificação.
Time que já você tá de férias. Estava lá mais uma vez.
Tem né? time que já está de férias e pode encerrar as atividades com tanta dívida no fim do ano.
Na quinta?
Na quinta já é um bom começo para
eles. É um bom começo. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Beijo, tchau.